Nessa linha, que é importante agora discutirmos a questão da neutralidade de rede, como está explicitada na proposta do Marco Civil no artigo 9º, o responsável pela transmissão, computação, roteamento, no caso são as empresas de telecomunicações que vão prover essa internet, tratar de forma isonômica qualquer pacote de dados, sem distinção do conteúdo, origem, destino, serviço, etc. E que isso aí será regulamentado por decreto, como já foi dito. E lá embaixo, no parágrafo 3º, que é um ponto que chama atenção, que eu acho por isso que esse debate é importante, a gente tem que ter cuidado ao escrever isso numa lei, muitas das vezes nós podemos criar algum tipo de condições que tornará difícil, de fato e na prática, de garantir essa neutralidade da rede, ao proibirmos, por exemplo, que as empresas que vão ser responsáveis, como está no artigo 9º, de bloquear, monitorar, filtrar, analisar, fiscalizar. Não é o conteúdo do pacote da informação, mas é a informação que aquele pacote traz. Por isso que no próximo slide a gente discute o que é neutralidade. O mundo hoje não colocou ainda a neutralidade da rede, porque você não tem apenas a neutralidade da rede, você tem a neutralidade em relação a todos os dispositivos que utilizam, que conectam essa rede. Então, você pode permitir que alguns dispositivos, smartphones ou outros, ou equipamentos, possam estar conectado, que garantia que esses equipamentos têm e que eu não vou discriminar nenhum tipo desse equipamento.
Para encerrar, senhor.
Então, estou encerrando. A outra questão importante, neutralidade em relação aos usuários, neutralidade em relação aos serviços e aplicativos e a neutralidade também, como está colocado, em relação ao conteúdo. Isso é importante. E aí vem uma figurinha que isso aconteceu aqui no Brasil. A empresa de telecomunicações, ela não pode, de nenhuma forma, por isso que ela é neutra, de proibir o acesso de todos aqueles que fazem conexão à internet. E, no caso, especificamente para programas de e-mail, houve uma discussão no mundo com relação ao spam, que deveriam ser bloqueado, por exemplo, o acesso à porta 25, que é aquela porta, desculpa que não está aparecendo, que está ali embaixo, que permitiria o acesso. E as empresas de telecomunicações, então, foram obrigadas a fazer isso. Não queriam fazer porque, na realidade, não estava claro que essa era a atribuição das empresas de telecomunicações, como exemplo de neutralidade. Da experiência internacional, vou trazer a experiência aqui do próprio FCC, que é o órgão regulador americano, onde a neutralidade para ele é intitulada de Open Internet Order. Ou seja, na realidade, ele não está discutindo a neutralidade da rede em si, até porque a própria regulação americana diferencia claramente, por exemplo, classes de acesso à internet, como serviço fixo ou serviço móvel, sendo mais branda realmente com o serviço móvel, que usa infraestruturas de redes de radiofrequência e não de cabos de fibra ótica. Aí tem as características de transparência, proibição de bloqueio e não discriminar também para todos os serviços, separando, por exemplo, o que é móvel do que é fixo. Em síntese, o Brasil tem uma estratégia de Estado atualmente em curso, relacionada principalmente com essa discussão internacional da governança da internet. E que isso tem que se refletir, de alguma forma, nos projetos de lei que aqui se discutem. O projeto de lei aqui deveria abster-se de entrar em quaisquer aspectos técnicos relacionados à arquitetura, gestão, definição, operação da internet, suas redes. São assuntos técnicos altamente dinâmicos e melhor tratados no âmbito de uma regulamentação setorial. Tinha que ter princípios claros para isso, para que a regulamentação possa vir a refletir isso, uma regulamentação infralegal. Os fatos internacionais recentes mostram que a desregulação total da internet é um mito, que embute estratégias hegemônicas de controle, perpetuação de uma relação assimétrica. Ninguém desconhece a origem da internet, mas a realidade é que hoje ela se constitui uma infraestrutura global de suporte às comunicações e transformadora da economia, da política e das interações sociais. Como conclusão, quais são os problemas estruturais que afetam a arquitetura praticamente no Brasil? Talvez nem todos os países passem por isso. Primeiro, a questão da governança da internet, como eu coloquei, e em função disso, essa topologia centralizada da internet, que tudo tem que ir a um determinado ponto, que é localizado nos Estados Unidos, e aí vem, em consequência, também o trânsito IP internacional, que é a questão da segurança. Se não discutirmos essas questões e buscarmos soluções, e aí alguma em projeto de lei, nós podemos continuar com o que existe hoje. Todas essas rotas internacionais de fibra, o destino sempre é os Estados Unidos. Do mundo todo, como está ali, vai para os Estados Unidos. E no mundo de telecomunicações, se nós mudarmos esse processo, nós vamos ter rotas internacionais entre países, e não de um determinado país para um único país, desse país para o resto do mundo. Da mesma forma, vem a questão dos pontos de troca de tráfego, que é a questão da comutação, e a garantia da segurança, onde essas informações, data centers, podia estar nos data centers nacionais, que facilitaria toda essa integração. Então, esse debate é muito mais amplo do que a gente discute aqui no Marco Civil, nos seus princípios são colocados. Acho que é importante trazer essa mensagem para o debate nessa casa. Obrigado pelo tempo.
Seguimos a nossa pauta de exposições com o senhor Marivaldo de Castro Pereira, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça.
Obrigado, senador Alfredo. Muito bom dia, senador Vital, senador Valdir Raup, demais integrantes da mesa. Quero agradecer ao convite formulado ao Ministério da Justiça e destacar o caráter oportuno dessa audiência, tendo em vista os fatos recentemente divulgados pela imprensa. Sem dúvida alguma, o debate sobre o Marco Civil da Internet mostra-se extremamente oportuno nesse momento e extremamente importante para corrigir algumas vulnerabilidades que vêm sendo destacadas aí nas últimas semanas. Queria, muito brevemente, até porque já foi bastante detalhado pelos demais membros da mesa anteriores, o conteúdo do Marco Civil da Internet, colocar apenas de um modo geral alguns pontos. O Marco Civil da Internet, ele nasce de uma demanda muito forte da sociedade pela regulamentação da internet no Brasil. A sociedade começou a se deparar com a expansão da internet com uma série de conflitos que não encontravam parâmetros legais para que fossem resolvidos. Então, tínhamos desde decisões judiciais completamente antagônicas, definindo conceitos absolutamente distintos em relação à internet, todas elas com o objetivo de não se furtar a decisão sobre conflitos existentes no âmbito da internet. Da mesma forma, nós temos também a discussão de uma série de normas relacionadas a temas específicos da internet, como a questão dos cybercrimes, como a questão dos conteúdos ilegalmente difundidos na rede, a questão do comércio eletrônico, a questão da proteção de dados pessoais, todas elas trazendo parâmetros, trazendo conceitos absolutamente distintos, conceitos estes aplicados à internet, o que certamente colocaria em risco e levaria à continuidade do conflito existente na rede. Da mesma forma, nós temos uma completa insegurança em relação aos contratos firmados entre os atores econômicos que atuam no âmbito da internet e os próprios usuários da rede. Então, diante de todo esse contexto, de toda a importância e relevância da internet no dia a dia da sociedade, surge aí uma demanda pela regulamentação da internet, pela definição de parâmetros que permitam com que as pessoas falem a mesma língua ao dispor sobre a internet. A partir dessa demanda, o Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério das Comunicações, com a FGV Rio de Janeiro, promoveu um amplo debate público para a construção do Marco Civil da Internet, uma verdadeira constituição da internet. Esse debate foi um debate que levou algo em torno de 2 anos. Tivemos um primeiro momento, um debate sobre pontos específicos que deveriam ser abordados pelo Marco Civil da Internet e, posteriormente, um debate sobre o próprio texto, né? Um debate no âmbito da própria internet e um debate que permitia não só que os participantes encaminhassem dados para que o governo avaliasse e incorporasse a proposta em discussão, mas um debate que permitia uma plataforma que permitia o debate entre os próprios participantes da consulta pública, ou seja, os internautas podiam debater entre eles sobre os pontos que gostariam de ver alterados no Marco Civil da Internet. Isso resultou em mais de 60 mil visitas à plataforma de consulta pública, mais de 2.300 contribuições ao todo ao longo dos 2 anos, audiências públicas, seminários. Posteriormente, quando o projeto chegou à Câmara dos Deputados, novamente ele foi submetido à consulta pública por meio do E-Democracia e foi muito bem recebido. O projeto trata basicamente dos direitos dos usuários, garantias e princípios, trata dos deveres dos intermediários no âmbito da internet, as responsabilidades e obrigações e seus deveres e das atribuições dos estados para a implementação de políticas públicas no âmbito da internet. E aí, em especial destaque para a própria inclusão digital. O que, que ficou de fora? Temas de extrema relevância e que invariavelmente são discutidos aqui no Congresso, como comércio eletrônico, cibercrimes, direito autoral, gestão técnica de protocolos, governança de rede, proibição de spam, regulação das lan houses, ou seja, temas que são específicos e que, na avaliação à época, se fossem trazidos para o âmbito do Marco Civil, poderiam comprometer a sua tramitação na medida em que são temas que envolvem uma certa polêmica e são específicos, ou seja, contrariam o caráter geral que o Marco Civil buscou empreender. Ou seja, o Marco Civil busca ser a base normativa que orientará a elaboração dessas normas específicas. Ele é a norma que busca uniformizar a linguagem, por isso ficou conhecido também como a própria Constituição da Internet. Tem como base o decálogo do CGI, que é o Conselho de Governança da Internet, o Conselho Gestor da Internet no Brasil, e tem como ponto central, gostaria de destacar, entre os direitos e garantias dos usuários. Primeiro, a inviolabilidade, né, da privacidade e da intimidade do usuário, que está previsto na Constituição, é replicado, é reproduzido no âmbito do Marco Civil da Internet e que é um tema que está em grande evidência atualmente. E é um tema sobre o qual nós temos nos debruçados, junto com o Ministério das Comunicações e também com o relator do projeto no âmbito da Câmara, para avaliar em que medida podemos fortalecer ainda mais as garantias do usuário no âmbito da internet. Em que medida esse usuário pode ter as suas informações protegidas. Protegidas, sobretudo, nos termos previstos na Constituição brasileira. É importante destacar que o nosso ordenamento tem uma previsão bastante garantista, digamos assim, em relação à proteção da privacidade e da intimidade dos cidadãos brasileiros, das pessoas, né? E isso buscou se reproduzir no Marco Civil da Internet, porém, devido à estrutura da rede, à estrutura, à forma como funciona a internet, é importante avaliar em que medida a legislação brasileira seria suficiente para garantir essa privacidade, essa intimidade dos cidadãos que usam a internet em nosso país. Então, esse é um debate que, a partir do texto original que foi encaminhado pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados, nós temos nos debruçado para buscar um aperfeiçoamento que melhore cada vez mais a garantia, os direitos à privacidade e à intimidade dos usuários na internet. Um outro tema de grande importância e também é pauta dessa audiência pública e já foi bastante mencionado aqui, é a questão da neutralidade de rede. O Marco Civil da Internet é uma lei construída com grande foco no usuário, até porque podemos dizer que talvez seja um dos maiores exemplos de construção participativa que temos em tramitação no Congresso Nacional em razão da ampla participação que ele trouxe. E ele tem como foco a preservação do dinamismo da internet, a preservação do caráter dinâmico da internet e também do caráter democrático da rede. Hoje, qualquer pessoa pode criar o seu blog e colocar ali postar textos, notícias, divulgar a informação que quiser. Qualquer pessoa hoje no âmbito da internet pode ser produtor de conteúdo, né? Hoje, qualquer pessoa pode criar uma empresa no âmbito da internet e, de repente, iniciar ali um novo negócio. Ou seja, a internet é um ambiente extremamente democrático, que tem impacto tanto na liberdade de expressão, como também na democratização dos meios de comunicação. E está aí o seu impacto direto na nossa democracia hoje. Hoje nós assistimos a uma série de mobilizações que se iniciam pela internet, que tem uma grande importância, tem base na internet. Ou seja, ela é central para o amadurecimento da democracia e para o exercício da cidadania. Hoje nós temos vários portais que divulgam informações públicas, né? Nós temos o portal da transparência, nós temos os portais do Poder Legislativo e cada vez mais a sociedade vai cobrando e cada vez mais a internet vem sendo o mecanismo por meio do qual os poderes e a administração pública vai se modernizando e vai ampliando a sua transparência, fomentando o exercício da cidadania por parte do cidadão. Para tudo isso, um ponto central, e é um ponto resguardado no Marco Civil da Internet, é a neutralidade, que é a possibilidade, que é a vedação, a possibilidade de se discriminar conteúdo, do provedor de conexão poder discriminar o conteúdo, salvo por questões técnicas. E é um ponto central, é um ponto que vem gerando grande polêmica, mas é um ponto bastante caro, ao longo de todo esse debate de construção do Marco Civil da Internet. Talvez esse, quando o projeto chegar aqui, vai ser o grande ponto a ser debatido. Eu vi que ele foi bastante mencionado nas questões anteriores e temos debatido também no âmbito do governo e, a princípio, o Ministério da Justiça vem dialogando no sentido de que o texto atualmente proposto no projeto original daria condições para que você tenha uma proteção da neutralidade sem comprometer a segurança da rede, sem comprometer a integridade da rede, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados aos internautas. Uma grande preocupação também do Marco Civil é que a gente tem uma lei que preveja as garantias, os direitos dos usuários, as responsabilidades dos atores envolvidos na rede, qual é a responsabilidade do provedor de serviço, qual é a responsabilidade do provedor de conexão, mas que tudo isso não implique em prejuízo à internet. Ou seja, não podemos piorar a qualidade da internet no Brasil e, por isso, você tem aí, mesmo no projeto original, uma ressalva à neutralidade, que é as questões técnicas, que seriam... Não podemos também colocar a neutralidade acima da própria qualidade na rede, senão nós teríamos aí um contrassenso. Dos outros pontos colocados, e aí também é um debate que deve ser amadurecido, é a questão da guarda dos dados, né, de usuários que estejam no Brasil. Esse é um debate que está diretamente relacionado à privacidade, né, avançamos em alguns pontos, esse tema ainda tem sido debatido no Congresso Nacional, e nós temos debatido também junto ao Ministério das Comunicações, junto à Anatel, de como viabilizar a guarda desses dados no Brasil, mas o que é principal, de como garantir que os dados de cidadãos brasileiros, os dados de usuários da internet, os dados produzidos no Brasil estejam resguardados pela legislação brasileira, ou seja, que o sigilo, a inviolabilidade, a intimidade dos usuários da internet do Brasil não possam ser violados. E essa violação, o grande desafio é que não possa ser violado, ainda que essa violação seja autorizada por uma lei estrangeira, né? Que acho que esse é o grande desafio que nós temos que enfrentar e temos que nos debruçar, e certamente aqui no Senado isso dará ensejo a um amplo debate, tendo em vista a escala mundial da internet. Então, essa é uma grande preocupação nossa. Nossa preocupação também é no sentido de que hoje o Marco Civil já passou por um amplo debate na Câmara dos Deputados e vai chegando cada vez mais um momento, cada vez mais os fatos vão nos mostrando a urgência que temos em aprovar esse tema. A sociedade demanda que a gente tenha uma lei que regulamente a internet no Brasil. O usuário precisa saber a quem recorrer se o direito dele está sendo violado, mas primeiro ele precisa que esse direito esteja claro na norma. Ele precisa saber a quem recorrer quando um dado dele foi ilegalmente postado na internet, foi ilegalmente dada publicidade na internet. Ele precisa saber como agir quando a qualidade do serviço não é aquela efetivamente contratada. Então, tem uma série de temas que vão surgindo no dia a dia, toda semana surge um tema novo que aponta a necessidade e a urgência de se discutir e aprovar o Marco Civil da Internet. Então, é nesse sentido que nós temos debatido no âmbito do Poder Executivo, conversado bastante com o relator, avaliando os pontos que merecem alteração, que ainda podem ser alterados, para agilizar e chegar a um acordo na Câmara e votar o Marco Civil da Internet. Todo esse trabalho terá que ser feito aqui novamente e, por isso, a importância dessa audiência pública, porque já se antecipa os pontos que estão sendo discutidos lá, permitindo já um amadurecimento dos mesmos aqui no Senado Federal, para que, quando o processo chegue até aqui, tenhamos uma tramitação bastante célere e a sociedade tenha rapidamente um texto que contemple os seus interesses. Importante destacar, o Marco Civil, ele tem como foco, isso é importante ressaltar, o Marco Civil não foi criado com foco em nenhum setor de mercado. Né? Não foi criado com foco nas telecomunicações, nem nas empresas que estão focadas na internet. O foco do Marco Civil da internet é o usuário, é a preservação do dinamismo, do caráter democrático da rede, é a preservação do sigilo, da intimidade, da privacidade do usuário. Todo o texto foi construído nessa perspectiva. E todo o aprimoramento que tenha como objetivo resguardar esses direitos dos usuários, resguardar esse caráter democrático e dinâmico da internet, será muito bem-vinda, e é por isso que o texto vem sendo bastante amadurecido. Eu poderia colocar aqui outros pontos relacionados ao texto, mas acho que os demais colegas já colocaram, e a gente precisa, tem bastante gente para falar ainda, e precisa abrir espaço para o debate. Mas, desde já, agradeço a oportunidade e coloco o Ministério da Justiça à disposição para seguir debatendo esse tema aqui com o Senado Federal. Obrigado, presidente. É isso.